Conviver e mais.
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 A criança faz birra.
O adolescente não cumpre regras.
Meu filho tem 6 anos e quer um celular.
Vazou um nude da minha aluna.
Meu sobrinho sofre bullying.
Meu filho levou uma mordida na escola.
Deu briga no grupo de WhatsApp dos pais.
Meus alunos não me respeitam de jeito nenhum.
Minha neta não me obedece. Não sei o que faço.
Eu não consigo dar aula.
A escola não faz nada. Os pais não dão limites.
E agora?
Somos um grupo de pesquisadoras, professoras, mães, tias e amigas.
Juntas, vamos bater um papo mensal com vocês.
Conviver e Mais, o podcast.
Olá, estamos começando o nosso terceiro episódio Conviver e Mais, o podcast. Somos uma equipe da Conviver e Mais, assessoria e formação, e nosso objetivo é conversar mensalmente sobre a relação família-escola. Eu sou a Adriana Ramos e junto com a Thaís Bose e a Soraya Campos, vamos bater um papo com vocês. Hoje, a nossa conversa terá como foco o não cumprimento das regras, especialmente por parte dos adolescentes. As regras servem para regular nossa convivência. E eu quero começar, então, dando um exemplo. Quando a gente mora sozinho, nós não precisamos ter regras. Mas basta a gente passar a dividir esse espaço com mais uma pessoa que elas se fazem necessárias. Quebrar ou burlar as regras faz parte do comportamento humano. Tenho certeza que você mesmo que está nos ouvindo neste momento já descumpriu alguma regra. E se pensarmos na nossa adolescência, então, e mesmo adultos, todos nós consideramos algumas delas em maior ou menor quantidade. Por isso, o nosso terceiro episódio vai refletir sobre essa temática. O adolescente não cumpre regras. Como a escola e a família podem atuar?
Olá, pessoal. Eu sou a Soraya Campos. E para começar, eu vou compartilhar com vocês alguns exemplos bem comuns. Então, imagine. O adolescente vai dormir tarde, depois tem dificuldade para acordar e assistir aula. Passa horas no videogame, jogos online, séries, celular ou fazendo coisas que nem sabemos. Não cumpre os horários de estudo ou de lição de casa, sem contar a desorganização do quarto, do banheiro ou da sala. Fica tudo espalhado. Quem convive com um adolescente sabe que essas situações acontecem com frequência. Para dificultar ainda mais, imagine a cena se repete diversas vezes e que depois de uma conversa, ele firma o combinado de dormir cedo e fica menos tempo no celular. Só que acontece novamente. E aí, o que fazer? O que é esperado que os adultos que acompanham esse adolescente façam? E na escola, quando ele combina que vai entregar uma atividade e não cumpre a data? Faz novo combinado com o professor e volta a descumprir. O que é esperado que a escola e a família façam diante dessas situações? Chamamos a atenção para a forma como o adulto, tanto da família quanto da escola, realiza as intervenções e sanções. E é desse ponto que iniciaremos a conversa desse episódio. Fizemos algumas pesquisas sobre concepções de educação que compreendem o respeito à regra de maneira distinta. E eu convido a Thaís Bosa para contar para a gente um pouco sobre elas.
Oi, pessoal, eu sou a Thaís Bosa. E para contextualizar essa concepção de educação que compreende a regra como algo imutável, que está pronta e que deve ser obedecida, eu trago a concepção da escola tradicional. É uma concepção que surge no século XIX, em um momento histórico de muito autoritarismo, e caracteriza-se principalmente por não permitir o questionamento às autoridades, sendo as decisões inquestionáveis. Essa concepção reconhece a criança e o adolescente como indivíduos que devem ser passivos, que o seu papel é receber ordens, respeitar regras, as recomendações dos adultos, executar a disciplina, a obediência e o espírito do trabalho bem realizado, sem questionamentos. O ensino tradicional compreende que a disciplina imposta é a do silêncio. Nós encontramos diversos estudos sobre a importância das regras e a adolescência, que mencionam as estratégias utilizadas por essa concepção tradicional. Na pesquisa realizada pela Mariana Guimarães Vregue, em 2012, pela Faculdade de Educação da Unicamp, intitulada Escolas Democráticas, um olhar construtivista, ela destaca, abre aspas, Durante séculos, a prática e a teoria da educação foram determinadas do ponto de vista dos interesses e da vida social adulta. As crianças eram tratadas como adultos em miniatura, não só do ponto de vista físico, com vestes pesadas e desconfortáveis, como do ponto de vista espiritual. Então, esperava-se que elas compreendessem assuntos e ideias adultas, sendo a sua conduta limitada por regras duras, ou seja, elas eram treinadas a ajustarem-se à sociedade existente. Rousseau, filósofo, teórico político, escritor, com importantes contribuições à educação, investiu contra essas afirmações, colocando as necessidades e as atividades da criança no centro da educação, opondo-se à noção tradicional que encarava a educação como preparação à vida adulta. Dever-se-ia ensinar a essa aquilo que lhe foi útil no presente e não dar-lhe uma educação para o futuro, uma vez que a criança não é capaz ainda de visualizar tal futuro. Fecha aspas. Um outro estudo que nós encontramos trata da investigação sobre os paradigmas da ciência que caracterizam o conhecimento e, por consequência, a prática docente e profissional. Nesse estudo, as pesquisadoras Marilda Aparecida Behrens e Anadir Luísa Tomé Oliari, ambas da PUC do Paraná, afirmam que no modelo tradicional, abre aspas, o aluno acaba sendo premiado por seguir as regras impostas pelo professor e pela boa conduta. Ao mesmo tempo, ao desobedecer as regras, é reprimido e punido pelos erros. E em alguns casos, com esta visão austera, o docente chegava a torturar o aluno de maneira física ou psicológica. Fecha aspas. Um outro estudo que destacamos, ele foi realizado pelas pesquisadoras Ana Paula Wieser Salvador e Lídia Natália Weber, ambas da Universidade Federal do Paraná, sobre práticas parentais recebidas por dois adolescentes, um de 16 e o outro de 17 anos. Um dos jovens pertencia a uma ONG que patrocinava os estudos particulares de alunos carentes com alto desempenho acadêmico, e o outro estava detido provisoriamente à espera de julgamento por ter cometido um ato infracional. Uma das categorias investigadas pelas pesquisadoras abordava justamente a questão das regras, e elas identificaram que os adolescentes mencionaram principalmente as obrigações que eles deveriam cumprir em casa, como lavar louça, limpar o chão, o que acontecia se eles não cumprissem as regras, e também sobre as regras que deveriam seguir para sair com os amigos. Um dos jovens mencionou que a mãe logo brigava quando algo não tinha sido feito e que quando seu pai não permitia que ele saísse, então ele saía escondido. Para as pesquisadoras, o jovem não obedecia os pais. Isso porque ou as regras não estavam devidamente esclarecidas ou o controle coercitivo era muito intenso, podendo gerar esquiva.
Thaís, quando a gente ouve essas pesquisas, né, e esse, então, esse ensino mais tradicional, né, essa concepção de regras e dessa criança, desse adolescente como mais submissos, a gente precisa fazer um paralelo e pensar, então, o que que isso desenvolve nesse adolescente, né, desde que eles são crianças, mas principalmente aqui com o nosso enfoque na adolescência. A primeira coisa que acho que fica muito claro nesse último estudo, é que quando nós ou premiamos ou punimos quando uma regra não é feita, e isso é uma pergunta muito recorrente dos pais, né? Mais até do que da escola, acho que a escola já avançou mais nesse sentido, apesar de nós estarmos em 2020, mas quando a gente pensa nas famílias, essa questão aparece muito. Será então que eu tenho que tirar alguma coisa que ele gosta? Porque ele não arrumou o quarto? Será que eu preciso, né, dar algum tipo de recompensa para que ele faça, para que ele cumpra aquela regra? E a grande questão que nós precisamos pensar é que o adolescente ele vai desenvolvendo o que a gente chama de relação custo-benefício. Então, diferentemente das crianças que, quando são pequenas, se elas ganham alguma coisa ou se tira-se alguma coisa das crianças, eles aderem mais àquela regra, aparentemente. Quando eles crescem, os adolescentes, então, passam, né, a desenvolver esse raciocínio de custo-benefício. Ou seja, né, vale a pena não cumprir determinada regra, não porque eu entendo a necessidade da regra, porque a regra faz sentido, porque há um princípio por trás dessa regra, né, que faça com que as nossas relações, por exemplo, sejam respeitosas, ou porque isso afeta um coletivo, mas apenas e simplesmente porque eu não quero, né, deixar de ganhar alguma coisa ou porque eu não quero perder algo. E vou dar um exemplo meu aqui, né? Quando eu era adolescente, eu tive uma educação, um pai bastante autoritário, muito parecido com essa educação tradicional que você disse do século XVIII. E em determinado momento da minha adolescência, eu gostava muito de ir a festas, sair para dançar, ele disse, olha, você tem que sair das festinhas, ficar até meia-noite. E eu não me conformava do porquê, não poderia ser, por exemplo, meia-noite e meia, uma hora, não tinha conversa, é meia-noite e acabou. E eu lembro que em determinado momento, lá numa festa, eu acabei atrasando para ir embora e atrasei meia hora. E aí eu recebi, então, um castigo que era não sair por dois finais de semana. Quando eu fui numa outra festa, e que a festa estava muito boa, eu pensei assim, bom, se eu atrasar meia hora, eu vou ficar dois finais de semana sem sair. Mas, então, já que eu vou perder mesmo, e a festa tá tão boa, melhor eu já atrasar logo 3 horas, né? Vou ficar na festa aqui até as 3 da manhã. Então, esse é um tipo de raciocínio que ele vai sendo desenvolvido entre os adolescentes, que eles começam a ver o que, que vale a pena. E isso é algo que nós, tanto da escola quanto nós como pais, precisamos refletir.
Adri, eu fiquei ouvindo seu exemplo e eu pensei numa questão que a gente ouve aqui com bastante frequência. A gente ouve muitas vezes dos adultos um certo saudosismo, com frases do tipo, na minha época bastava o olhar do meu pai, que eu já sabia o que eu tinha que fazer. E aí eu fico pensando, será que nós respeitávamos mais as regras do que os adolescentes de hoje? O que será que estava por trás desse cumprimento das regras? Será que nós respeitávamos as regras porque nós a compreendíamos ou nós obedecíamos porque era imposto por um adulto ou por uma autoridade? E muitas vezes nós tínhamos até medo do que pudesse acontecer se nós não obedecêssemos. Então, o jovem que cumpre regras por medo de uma punição significa que ele não interiorizou essa regra, ou seja, ele não compreende o seu significado, como você disse. Ele apenas obedece. Isso é desejável, né? É isso que nós, educadores, queremos para os nossos filhos e para os nossos alunos, uma obediência à crítica, né? Sem questionamento. Então, para fazer um jovem seguir uma regra, ele deve desejar fazer aquilo porque é melhor, mesmo indo contra a sua vontade, né? Ou um desejo pessoal. E aí, quando a gente vai pensar na escola, a gente também precisa refletir se nós queremos obediência às regras ou se nós queremos uma compreensão das mesmas. E isso faz diferença no trabalho do educador, né, Soraya?
Ouvindo vocês, né, Adri e Thaís, eu fico pensando também na questão da obediência. Você trouxe, Thaís, alguns pontos importantes para pensarmos juntas. Porque, assim, a gente sabe que a obediência não é algo ruim ou indesejável. O que precisamos pensar é qual o tipo de obediência que nós queremos que as crianças e os adolescentes tenham. Uma obediência chamada aqui de interessada ou uma obediência necessária? A gente sabe que a obediência interessada, ela pauta as relações no respeito unilateral, que o adulto mostra-se autoritário, soberano no exercício do seu poder, está centrado nele. Porém, com o decorrer do tempo, elas não surtem, essa obediência não surte o mesmo efeito, sendo preciso aumentar coações, as sanções, pois os seus efeitos são temporários, devido exclusivamente a essa regulação externa. Enquanto a obediência necessária é uma obediência pautada no respeito mútuo, no qual o educador, né, tanto o pai como o professor, enfim, o adulto que acompanha essa criança e esse adolescente, é autoridade por ser alguém a admirar. E aí a gente tem o estabelecimento de um vínculo que é necessário e importante para esse desenvolvimento. Há uma assimetria natural na relação. Porém, ela se dá no meio de uma linguagem que vai se construída de um jeito construtivo e equilibrado, que vai possibilitar nos jovens e nas crianças o desenvolvimento de uma moral mais autônoma, pautada especialmente nos princípios da equidade, que desperta generosidade, a liberdade de expressão, a dignidade humana e a cooperação. E agora eu coloco aqui para a gente uma provocação, pensando especialmente nessas considerações feitas por vocês. Queremos que os nossos filhos e alunos obedeçam às regras porque nós mandamos, por medo ou desejo de recompensa, ou especialmente porque eles conseguem compreender os princípios que embasam essas regras. E mais, pergunto aqui, como é que fica uma sociedade formada por adultos que cumprem regras para não serem punidos, ou porque compreendem a necessidade desta regra para uma boa convivência coletiva?
Conviver Mais convida.
Um dos momentos reservados para os nossos programas é o Conviver Mais convida. Em todos os episódios, temos a participação especial de uma convidada ou convidado que contribui com reflexões a partir do nosso bate-papo, sempre com o objetivo de ampliar as nossas percepções e, assim, favorecer argumentos pautados em conhecimento científico. Isso mesmo, conhecimento científico. São especialistas nas temáticas e com estudos reconhecidos no mundo acadêmico. Neste episódio, temos a participação da nossa amiga, pedagoga e pesquisadora, a doutora Flávia Vivaldi. Assim como nós, ela também integra o GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Moral da Unesp Unicamp, é consultora da Conviver Mais e professora do curso de pós-graduação As Relações Interpessoais na Escola, das Competências Socioemocionais à Personalidade Ética, que é realizado pelo Instituto Vera Cruz, na cidade de São Paulo. Além disso, a Flávia também é pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Extensão e Educação e Infância, no mesmo instituto, onde realiza estudos sobre a relação família-escola. Vamos ouvi-la.
Olá, meninas, Adri, Soraya, Thaís. Muito obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês nesse espaço de compartilhamento, né, de trocas.
Bom, e para a gente continuar nessa conversa sobre as regras, é importante a gente fundamentar como é que se dá essa evolução, essa construção da noção, né? Como é que por que as crianças de 3 anos, diante das regras, agem de uma forma muito diferente dos adolescentes de 15, 16 anos? Né? Como é que esse processo interno? E aí a gente se recorre a um estudioso bastante conhecido por todos, que é Piaget, que embora não tenha tido na moralidade o seu principal objeto de pesquisa, é considerado uma fonte primária para isso. E eu falo da moralidade porque não tem jeito de falar em moral sem falar em regra. Né? Então, obediência à regra implica uma discussão moral. Então, Piaget sempre disse isso, que primeiro, moral implica regras. Né? Mas as regras são o quê? São formulações verbais que devem ser precisas, que precisam trazer clareza, que precisam determinar o que a gente deve ou não fazer e como agir. Né? Vejam que enunciados de regras, a forma como elas são colocadas, já mostra o quanto muitas vezes elas não são claras nem precisas. Quando a gente fala para a criança, presta atenção no que eu estou falando, dependendo da idade, ela nem sabe o que é se presta atenção. Né? E outro dado muito importante de nós colocarmos é que, para Piaget, as regras, para serem consideradas regras, elas devem ser coletivas, ou seja, elas precisam servir para todos e todas, né, e não só para um pequeno grupo, e elas exigem a regularidade. Não dá para eu escolher qual é o dia e em função de qual humor eu vou usar ou não tal regra. Né? Isso é o que demonstra a seriedade e a legitimidade das regras. E a grande contribuição foi ele ter mostrado, por meio da pesquisa que ele desenvolveu com seus colaboradores, com crianças jogando, né, bolinhas de gude, ou então o jogo de amarelinha para as meninas, a ideia dos pesquisadores era verificar com crianças de diferentes idades como é que elas entendiam e como é que elas colocavam em prática as regras desses dois jogos, dessas duas brincadeiras que eram muito populares na época. E aí, então, o que eles descobriram e elaboraram? Elaboraram uma teoria mostrando diferentes estágios de desenvolvimento de duas dimensões, a da prática das regras e a da consciência e compreensão das regras, né? Então, nesse processo de evolução e de estágios, nós temos na prática das regras 4 estágios. O primeiro, que é chamado de motor e individual, e ele vai mais ou menos até os 3 anos de idade. O que, que significa isso? Significa que as regras representam para as crianças nessa idade uma regularidade de prática motora, que fornece, ao mesmo tempo, uma sensação de prazer. Onde é que eu quero chegar? As crianças, nesse estágio, eles não conseguem compreender as regras. Então, se você apresenta as peças de um dominó, por exemplo, para a criança nesse estágio, ele não vai entender a regra do jogo dominó, mas ele vai pegar uma das peças e vai movimentar, né, movimentos de vai e vem, brincando como se fosse um carrinho. Por quê? Porque é uma regra motora, tá? Então, não adianta a gente achar que a criança de até 3 anos de idade não está seguindo uma regra. Ela não está entendendo essa regra. Ela pode estar, de vez em quando, agindo da forma que o adulto espera, né, em relação a alguma regra que tenha sido colocada, mas por mera imitação e não compreensão. No segundo estágio, chamado de egocêntrico, e que pega mais ou menos as crianças de 4 a 6 anos de idade, eles tendem a um processo de imitação dos maiores, mas é uma imitação egocêntrica. Por quê? Porque a criança continua jogando só para si, né? Então, ele tenta reproduzir o que o mais velho faz, mas não interagindo com o seu par. Isso fica muito claro para quando a gente brinca de um jogo de futebol, por exemplo, com crianças de 5 anos de idade. E aí você divide as crianças com jaleco verde, com jaleco branco. E fala que as de jaleco verde têm que fazer o gol e mostra o lado esquerdo, né? E fala que as de jaleco branco têm que fazer o gol, mostra o lado direito. Quando você solta a bola, as crianças querem é chutar a bola. Então, é cada um por si, todos em comunhão com o fato de chutar uma bola e não de onde vai fazer o gol, né? Então, esse é o estágio egocêntrico. Eu jogo para mim e não com o outro. No terceiro estágio das práticas, há um movimento de cooperação nascente, que é inclusive o nome desse estágio. E ele vai mais ou menos de 7 a 10 anos de idade. Nesse estágio, há uma necessidade do grupo de controlar uns aos outros. É o controle mútuo, né, de levar a regra ao pé da letra. Existe uma tendência de descobrir que as regras são fixas, né, que servem para todos. Só que a forma como as crianças verbalizam e cuidam e vigiam se o outro está cumprindo a regra, nem sempre é coerente com a forma como ela mesma pratica essa regra, né? E isso a gente vê a todo momento. Quer dizer, eu aponto no outro o que ele não está fazendo, sem perceber em mim que eu também não faço. E aí, finalmente, o quarto estágio na prática das regras é o estágio de codificação, de compreensão. E aí os pesquisadores observavam que as crianças de mais ou menos 11, 12 anos de idade, eles jogavam e as partidas eram regulamentadas assim nas suas minúcias, né? Então eles tendem a prever os casos que podem acontecer e eles vão então criando os seus códigos. E se acontecer isso? E se fulano faltar? E as informações que eles dão sobre as regras são muito coerentes com a maneira como eles as praticam, né? E em relação à consciência das regras, então, que a gente tenha um primeiro estágio em que a regra não é coercitiva, porque ela não tem a compreensão, né? Temos um segundo estágio que é bem mais longo, que equivale a uma heteronomia muito forte, porque a regra é considerada como algo sagrado, imutável, né? Então não há possibilidade de modificação. Modificar ou tentar modificar uma regra, então vamos supor que a gente não tenha um número par de pessoas para um jogo que precisa que os dois times estejam com a mesma quantidade de jogadores. Ninguém nesse estágio concorda com a ideia de um dos jogadores do time que tem menos poder jogar duas vezes, Na cabeça de alunos nessa idade, né, de crianças nessa idade, uma proposta dessa é uma transgressão, né? E aí eles inclusive verbalizam, está roubando. Já um terceiro estágio de consciência das regras vê nessa sugestão a possibilidade do jogo acontecer. Por quê? Porque nesse terceiro estágio a regra é considerada como uma lei que deve e pode ser mantida pelo um consentimento mútuo. Então, se todos enxergarem que um jogador jogando duas vezes equivale numericamente aquilo que o jogo exige, ok, todos concordaram, vamos transformar, mas precisa haver um consenso, né? Então, Piaget dizia que esse terceiro estágio de consciência das regras mostra o espírito da democracia, né? O espírito da democracia tão importante da gente continuar mantendo e trabalhando nas nossas crianças e adolescentes.
Quando a gente escuta, né, toda essa teoria que é complexa, escrita pelo Piaget, mas que tem como objetivo pensar no desenvolvimento dessa autonomia, né, desse raciocínio moral de autonomia, acho que um ponto que nós precisamos começar aqui a nossa conversa, Thaís e Soraya, é que esses estudos mostram que primeiro as crianças e os adolescentes, eles precisam praticar as regras para depois tomar consciência dessas regras. E isso é fundamental que a escola compreenda e é fundamental que a família compreenda. Então, dar o espaço para a prática das regras para que depois isso se torne uma consciência a essa regra. Não é uma coisa simples, mas é importante.
E é difícil, né, Adri? Porque muitas vezes a gente sabe que o adolescente ele conhece a regra. Ele sabe recitar muitas vezes essas regras de cor, mas muitas vezes eles não a praticam. Então, ele sabe, por exemplo, que ele tem que arrumar o quarto, que ele tem lição de casa, que ele tem que ir de uniforme para a escola, que tem hora, né, para desligar o jogo, a TV, o celular. Mas nós sabemos que muitos pais e educadores têm muita dificuldade de lidar com esses adolescentes, pensando nessa questão das regras, que tem que insistir muitas vezes, falar mil vezes.
Perfeito. E eu acho que a gente chega num ponto interessante, Thaís, porque você diz a importância de insistir, né? Que essa conversa, ela precisa ocorrer. Mas aí eu também fico pensando na importância dessa conversa ocorrer de uma maneira dialógica, né? Porque eles, da mesma maneira que eles repetem, como um cuco, os pais fazem o mesmo exercício, né? Ou os professores. Então a gente fala mil vezes a mesma coisa, né? Você sabe que não pode ficar acordada tarde? Sim, eu sei. Você sabe? Sim, eu sei. E por que ficou? Grande parte das vezes a resposta que a gente ouve é porque eu quis. Então, saber é uma... A gente fala muito da dimensão cognitiva. É necessária, porém ela não é suficiente. Então, a gente precisa fazer com que esses alunos, ou que essas crianças, adolescentes, enfim, os filhos, que eles pensem sobre a regra. E para isso a gente precisa conversar. Mais do que falar, a gente precisa perguntar. Para a partir daí, compreender o que eles estão pensando, o que eles entendem como necessário, o princípio da regra, dar um tempo para eles refletirem sobre isso, para depois a gente avançar nessa discussão e nessa tomada de consciência. Então a Flávia fala bastante sobre isso, né, nos estudos de Piaget, da importância da prática e da consciência. Então, esse seria um movimento interessante da gente pensar aqui também. E também acho que a gente precisa entender que, assim, fazendo um resumo, que a visão, a concepção tradicional, ela compreende a regra como necessária, que deve ser seguida, sem questionamento, centralizada, né, no adulto, né, sempre de uma maneira autoritária, que é completamente diferente da construtivista. Embora a concepção construtivista também conceba a regra como necessária. Só que existe essa diferença. As crianças e os adolescentes, eles praticam e depois vem a consciência. De uma maneira dialógica. De uma maneira em que há um adulto da relação que vai ser muito mais um mediador desse processo do que alguém que vai impor a regra para ser seguida.
Convivere teoriza.
Conviver Mais Teoriza é a parte do nosso podcast que apresenta alguns dados científicos que confirmam a nossa defesa sobre a temática do episódio. Pensando na problemática sobre adolescentes que não cumprem regras, trouxemos a pesquisa da professora doutora Suzana Menin, da Unesp, em que, resumidamente, ela aborda as seguintes ideias. A importância dos adultos propiciarem um ambiente que favoreça aos adolescentes a compreensão que as regras vão sendo construídas à medida que vão se tornando necessárias e que são elaboradas não apenas pela autoridade, mas por várias pessoas, tanto adultos como as próprias crianças e jovens. Os problemas que acontecem no espaço familiar e escolar precisam ser trabalhados e tratados como parte do processo educativo. Sendo assim, a disciplina, a responsabilidade, a liberdade, a cooperação são objetivos a serem atingidos em longo prazo e não pré-requisitos ou condições necessárias sem as quais não se pode educar. A aprendizagem de qualquer noção como respeito às normas, o saber se relacionar, resolver conflitos, trabalhar em equipe, participar das aulas, estudar, organizar os espaços, é decorrente de um processo de construção. Ainda segundo a pesquisadora Suzana Menin, abre aspas, essa evolução da prática e consciência das regras aponta para uma lei de construção do conhecimento afirmada por toda a teoria piagetiana. Então, primeiro é preciso fazer para depois compreender. Assim, na moral, como no campo intelectual, uma consciência só se torna autônoma, livre da influência cega de uma autoridade maior e capaz de fazer descobertas na realidade, se puder experimentar na e com a prática das ações essa realidade. Na moral, a ação por excelência é a cooperação. Sujeitos iguais entre si, no sentido de terem o mesmo poder de influência uns sobre os outros, usam regras para regularem mutuamente seus comportamentos e decidem sobre a justeza das mesmas em função deste coletivo. É essa prática que constrói uma consciência autônoma das regras. Fecha aspas.
Nó da convivência.
Neste episódio, o nosso nó é: o adolescente não cumpre as regras da escola. Como os adultos que educam esse adolescente agem? Como conseguiremos desfazer esse nó?
Bom, Soraya, é um nó mesmo, né? Porque o grande problema que vemos na relação família-escola, quando isso acontece, é que muitas vezes a escola ela leva o problema para a família e a família, que já não sabe como lidar com o descumprimento das regras de casa, sente-se ainda mais impotente frente às regras que não são cumpridas na escola. E como é que então a gente desata esse nó? A gente precisa pensar que crianças e adolescentes, eles cumprem as regras porque percebem essa necessidade e compreendem o princípio. Principalmente os adolescentes. Então essas regras, elas precisam ser construídas e refletidas. E também a gente precisa diferenciar que regras que são negociáveis e que regras que não são negociáveis. Né? E mesmo né, as regras que não são negociáveis, elas precisam ser compreendidas, refletidas, discutidas, dialogadas. Então, os adultos, eles precisam colaborar para essa reflexão. E de que forma que a gente pode fazer isso? Fazendo perguntas. O que está por trás dessa regra? Qual que é o problema? E a gente precisa também dar o tempo necessário para que esse adolescente possa refletir e responder. Muitas vezes nós pais, e mesmo professores, orientador educacional, quando há um problema, o que a gente faz? O adolescente não cumpriu a regra? Você viu que você não cumpriu a regra? Você não cumpriu de novo? Seu quarto está uma bagunça? Você não entregou a atividade no prazo? Você falou que ia entregar? A gente vai fazendo várias perguntas e se sobrepondo. A gente vai passando por cima e não dando esse espaço de fala. E às vezes há um silêncio incômodo quando a gente faz isso. E é importante esse silêncio. Acho que isso precisa ficar muito claro. Né? Então, esse respeito, né, a esse tempo, para que eles possam pensar sobre o que nós estamos perguntando, né, para que a gente possa dar oportunidade para eles pensarem por si próprios, é fundamental para eles compreenderem e conseguirem cumprir, né, essa regra. E quando essa regra é burlada, a gente tem que conversar de novo. O que aconteceu, filho?
o que, que aconteceu, aluno? E acho que o grande a questão nossa é quando a escola, então, transfere, né, o não cumprimento de regras da escola para a família resolver. E por que, que isso é um problema? Porque, muitas vezes, a escola transfere regras que esse adolescente não cumpre nesse espaço educativo para a família resolver, mas a família não tem recursos para fazer com que ele cumpra as regras que são ali daquele âmbito privado, daquele espaço familiar. E nós da escola precisamos pensar que somos os educadores profissionais em educação. Acho que isso é muito importante. Não é pensar, poxa, mas é mais uma coisa, Adriana, para a escola fazer? É a gente tratar essa relação com a família pensando como é importante nós dialogarmos com a família e ajudar essa família a pensar em estratégias de resolução de conflitos e de regras que acontecem no ambiente familiar. Isso aproxima. E não transferindo regras que os adolescentes não cumprem na escola para a família tentar resolver. E com isso, acho que a gente precisa deixar muito claro, nós não estamos dizendo que não seja importante a escola dialogar com a família sobre essas regras que não estão sendo cumpridas na escola. Mas a escola já precisa dialogar com a família pensando também em quais estratégias e intervenções ela está fazendo e como a família pode contribuir. Esse pacote, né, de intervenção já precisa partir da escola. A gente não pode esperar que a família fale para a escola como a escola tem que fazer. É a escola que precisa falar para a família como a escola está agindo e abrir possibilidades de novas ações dessa família em relação a esses adolescentes, né?
Adri, e agora sim, te ouvindo... Eu lembro que você, uma das coisas que a gente, né, antes, uma das coisas que a gente vivencia muito também na escola, no convívio com professores, e mesmo relembrando quando eu era, né, professora, que eu estava diretamente com os alunos na escola, né, eu recebia muitas famílias, muitos pais também dizendo da dificuldade que eles tinham, né, de colocar regra, não só do cumprimento da regra em si, mas também de colocar a regra e de conversar. E eu lembro, eu acho que tem um exemplo muito pertinente aqui para o momento, que ilustra, né, uma situação sua com o Bruno, em que acho que ele jogava videogame por horas muito, muito longas, e aí você fez um combinado com ele, né, vocês dialogaram sobre esse tempo dele, sobre esse uso. Acho que é pertinente. Você compartilha com a gente? Acho que é legal da gente pensar juntas aqui.
Bom, acho que eu já contei aqui em algum momento que o meu filho Bruno, que é o meu filho número 2, né, lembrando que eu tenho 4, ele sempre gostou muito de jogar, né, jogos online e gosta até hoje, viu, preciso contar isso para as famílias, ele tem 23 anos e ele ainda adora jogar, mas como ele não mora mais comigo, agora não é mais um problema meu, é um problema da namorada dele, que tem que tolerar ele lá quando ele está horas a fio jogando.
Negociar com ele.
Mas eu gosto desse exemplo do Bruno, porque em determinado momento, de fato, ele não conseguia se autorregular. Ele não conseguia estabelecer um tempo saudável, né, de permanência nesses jogos. E a gente colocou, então, né, pensamos juntos de que ele poderia jogar, o que seria saudável, seria jogar umas 2 horas por dia. E ele disse, mãe... Mas isso ele tinha uns 12 anos, né? Como é que eu posso jogar 2 horas? A gente joga coletivamente. De repente, eu vou encerrar e sair no meio do jogo, eu vou prejudicar todo um grupo, né? E eles têm excelentes argumentos. E eu não era uma grande conhecedora do tipo de jogo dele, me interessava, ele contava, mas nunca tinha jogado. Eu disse, bom, tudo bem, então vamos pensar o seguinte, vamos entrar no meio termo. 2 horas é um tempo importante, né, para você ficar jogando por dia. Se você ficar um dia 3 horas, porque não deu tempo para encerrar até as 2 horas, você no dia seguinte só tem 1 hora para jogar. Se você já acha que 1 hora é muito pouco, você pode não jogar no outro dia e no próximo dia jogar de novo as 3. E assim sucessivamente a gente foi mais ou menos fazendo um banco de horas, né, que ele poderia ficar. Porque acho que tem um ponto que é importante, que a regra, essas regras relacionadas à questão da saúde, elas não são negociáveis, né? E, então, isso precisa partir do adulto. Mas o fato de não ser negociável não significa que a gente não possa chegar a acordos para que seja, né? Não fique só, não vai jogar, ou então só joga as 2 horas e acabou, porque aí a gente tem uma inflexibilidade nesse diálogo com o adolescente, né? Então, esse exemplo, de fato, eu sempre dou nos cursos, né? Em função de quanto, né, a gente pode explorar isso no adolescente, porque diferente das crianças, eles conseguem fazer reflexões mais complexas, eles já pensam por hipótese, por suposição, conseguem fazer antecipações, né, isso tudo é bem importante.
Adri, e além da gente refletir, né, sobre essas regras que são negociáveis e inegociáveis com os adolescentes, enfim, com as crianças, nós também precisamos ter, assim, claro, que existem 2 tipos de regras, né? Que são as regras convencionais, ou seja, aquelas que são consideradas obrigatórias, mas para um pequeno grupo, né? Ou sociedade, mas elas não são aquelas regras que são universalizáveis, né? Quais são as regras que são universalizáveis? As regras que são morais, que são desejáveis, né? A todo e qualquer ser humano. Independente, então, da cultura, do tipo de sociedade, da religião, do país. Então, são aquelas que vão garantir o bem-estar coletivo, né? Do indivíduo e o bem-estar alheio, que estão, então, ligadas, né? À justiça, o respeito, à tolerância, à honestidade. Então, vamos pensar aqui num exemplo, meninas, juntas, num exemplo de regra convencional, né? E aí, pensando agora na escola um pouco. O uso do uniforme, né? Então, é frequente as escolas se queixarem que os adolescentes vão sem uniforme, né? Ou vão sem a camiseta da escola. Muitas vezes, né? É muito recorrente que as escolas se queixam que os alunos até vão com a camiseta, mas vão com um casaco que não é da escola, né? E isso, muitas vezes, é motivo, inclusive, desse aluno retornar para casa, né? E perder, inclusive, um dia de aula. Então, vamos pensar agora numa situação em que há um desrespeito a uma regra moral, né? Então, quando há, por exemplo, um desrespeito verbal entre os alunos na escola, né? Então, eles estão ferindo uma regra que é moral. O que a gente vê, muitas vezes, é que são feitas poucas intervenções, muitas vezes, por esses adultos, com a justificativa de que são brincadeiras da idade, coisa de adolescente. E aí a minha dúvida é, por quais regras vale a pena a gente brigar? O que vale a pena a gente cobrar, a gente discutir com esses adolescentes, a gente refletir com esses alunos?
Acho que tem uma questão, né, Thaís, que é onde a gente vai investir a nossa energia. Porque às vezes o que a gente vê é que você investe tanta energia para o aluno colocar o casaco do uniforme, né? Tem até essas sanções, como você disse, né, dele não poder assistir aula, sendo que aula deveria ser um valor inegociável na escola, né? Conhecimento é valor, então tirar um aluno da aula porque ele está sem uniforme, isso faz com que hierarquicamente a gente está colocando uma regra convencional acima do valor do conhecimento, né? E isso as escolas precisam refletir. E isso também acontece na família. Né? Quando se fere essa regra moral, por exemplo, do respeito na relação, é adolescente, ele está de mau humor. Não, essas coisas a gente pode deixar passar, né? O problema é como a gente vai intervir. Então, se eu quero que meu filho ou meu aluno seja uma pessoa respeitosa, necessariamente a minha intervenção, quando há uma situação de desrespeito, precisa ser respeitosa. Se eles aprendem a regra pela prática, o valor pela prática da ação, eu preciso ter adultos que sejam adultos significativos, né? Então, são esses adultos que eu admiro, que eu não quero decair aos olhos dele, tanto minha professora, minha mãe, meu tio, minha avó, enfim. Mas eu vou precisar, né, pensar que se eu não quero decair aos olhos dele, e quando eu firo essa regra, quando eu desrespeito, eu preciso reparar. E esse adulto que vai fazer a intervenção tem que ser respeitoso. O adolescente, ele precisa vivenciar essa prática do respeito. Você entende? Eu preciso vivenciar isso. E como é que eu vou vivenciar isso? Com esse adulto. E eu sempre brinco com os professores. Eu falo, é muito fácil a gente ser respeitoso com os nossos alunos quando os alunos são respeitosos com a gente. Mas a gente mostra o valor do respeito quando um aluno manda a gente para aquele lugar e a gente faz uma intervenção sim, firme, sim colocando limites, sim mostrando indignação. E não é assim, não fala assim comigo porque eu sou sua professora. Não fala assim comigo porque não se trata as pessoas assim. Não é não fala assim porque ela é sua avó. Não se tratam as pessoas dessa forma. Pode ser a avó, pode ser a minha vizinha, pode ser o meu irmão mais novo. As pessoas não podem ser tratadas de forma desrespeitosa. Então, eu preciso intervir. Esse adulto precisa investir energia nesses momentos. E o que a gente percebe é tanto a escola quanto a família, mas aqui eu vou dizer mais ainda a escola. A gente gasta tanto tempo com regras convencionais, com olhar os casacos, olhar o tênis, olhar o estojo, olhar, que a gente não tem energia suficiente quando acontece, né, quando se fere uma regra ligada a uma questão moral, como, por exemplo, o desrespeito. Agora, para a gente dar um toque de leveza, eu quero contar um outro exemplo aqui relacionado a regras que eu lembrei agora do meu outro filho, aí meu filho número um, mais velho, né, que é o Lipe. Eu lembro que quando ele estava na oitava série, que seria o nono ano hoje, né, ele estava numa escola que tinha uniforme e a regra era bermuda azul marinho inteira. Não podia ter um risquinho, nada, a bermuda tinha que ser ou a bermuda da escola ou uma bermuda azul marinho. E ele foi duas vezes com uma bermuda preta, que era exatamente igual à bermuda azul marinho dele, mas era uma bermuda preta. E aí ele recebeu duas notificações e na regra dessa escola, na terceira notificação, eu teria que ir lá buscá-lo e ele perderia a aula. Né? Eu acordo um dia e vejo que ele está com a bermuda preta. E eu disse, Lipe, você sabe que hoje você tem prova. Vai ser sua terceira notificação por conta de uma bermuda preta. Você vai perder a prova. Eu não tenho como te buscar na escola. Significa que você vai ficar numa salinha até o horário da saída, né? Não assistindo aula, sendo que aula é um valor. Então eu como mãe, né, me coloquei dessa forma. Você sabe qual é a regra da sua escola? A bermuda é azul marinho. Ele falou, mãe, mas é uma regra idiota. Qual que é a diferença? A bermuda é exatamente igual. Qual é o problema da cor preta, da cor azul marinho? Eu aprendo diferente com essa bermuda dessa cor? Eu sou mais desrespeitoso ou menos desrespeitoso porque eu tô com a bermuda dessa cor? E essas coisas que ele foi falando faziam muito sentido. Eu falei, eu concordo com você. Não vai mudar em nada a sua aprendizagem, não vai mudar em nada o seu desenvolvimento, não vai mudar em nada a questão do respeito, a cor da sua bermuda. Mas nesta sua escola, há uma regra convencional que tem que ser azul. E nessa escola, né, aí fazendo um parênteses aqui, não existia um contexto dialógico. Não existia assembleia, os alunos não podiam mudar regras. Então, ou você se conforma ou você sai da escola. Né? Você não tem como ficar o tempo inteiro ele no embate e a família no embate. E ele, então, foi lá, colocou a bermuda azul marinho, sabe? Bravo, com aquela cara e tal, e foi para lá. Bom, no ano seguinte, a gente tirou ele dessa escola e colocamos numa escola muito mais cooperativa, que tinha as assembleias, enfim. E nessa escola, no ensino médio, não tinha uniforme. Um dia eu vou buscá-lo, e ele descendo a rampa da escola, eu avisto ele com o uniforme da escola anterior. Quando eu olho, eu falo, não é possível, né? Que aquele é o meu filho descendo com o uniforme da outra escola. Então, aquele logo enorme da outra escola estampado. E eu tinha doado todos os uniformes quando ele mudou de escola, mas um ficou lá perdido no armário, né? Quando ele entrou no carro, eu falei, Lipe, o que é isso? Ai, mãe, muito chato ter que ficar pensando todo dia numa roupa para ir para a escola. Muito melhor a gente já ter um uniforme, não precisa pensar. Então, o que eu tô querendo dizer com esse exemplo? Né? Os adolescentes, eles têm por excelência, nesse momento do desenvolvimento, um embate a essas regras que não têm bons princípios que as sustentam. Né? E eu lembro que eu ri muito e falei, só você para poder ir na escola, né, com o logo da outra escola, com o uniforme da outra escola. Né? Então, acho que também a gente precisa ter essa compreensão. Né? E aí, reforço aí o que a Thaís colocou. Né? O que, que a gente vai brigar, de fato, com eles. Né? E a gente pode pensar três coisas que ajudam a escola e a família. Essa regra, ela está indo contra a aprendizagem? Essa pergunta que ele me fez foi muito pertinente. Ter a bermuda preta ou azul vai fazer alguma diferença para ele aprender mais? Vai contra o desenvolvimento desse aluno, do nosso filho? Vai contra os valores da escola? Gente, se a gente responder não, 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 vamos repensar essa regra. Vale a pena a gente ficar brigando por isso? Né?
Adri, uma coisa que nós podemos pensar aqui, que eu acho que é bem importante a gente fazer essa consideração,
a gente refletir no papel que tem a escola, para justamente refletir essas questões com os pais. Então, justamente, né, a diferença entre essas regras, o que pode ser negociado, o que é inegociável, a diferença de regras que são convencionais e regras morais. Né? Então, a escola pode e deve fornecer bons materiais, abrir espaços, né, de diálogo com essas famílias, para que essas famílias, esses pais, os responsáveis, também possam se instrumentalizar para educar as crianças e os jovens, né? E não apenas delegar. Então, vamos pensar aqui no exemplo da regra do uniforme. Muitas vezes a escola culpabiliza a família pelo não uso do uniforme, né? Mas não leva em consideração que essa família também tem dificuldade de fazer com que os adolescentes, os filhos, cumpram as regras em casa. Os pais muitas vezes têm essas dificuldades com os adolescentes e a escola precisa então ajudar essas famílias, né, a lidarem com esses adolescentes e a construírem relações então pautadas nesse diálogo, né, nessa reflexão sobre as regras, nessa compreensão sobre os princípios. Acho que é fundamental a gente pensar nisso também.
E com os adolescentes, as regras, elas podem ser negociadas, né, gente? Inclusive, permitindo que eles tomem algumas decisões sobre regras que são negociáveis, por exemplo. Até para que eles tenham oportunidade de perceber as implicações e as consequências do não cumprimento delas. E uma frase muito importante que a gente precisa pensar o tempo todo é: quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Então, um ambiente de coerção formará adultos que precisam constantemente serem vigiados, monitorados, ou por câmeras, ou por radares, ou por multas. E aí, é isso que a gente quer? É o que desejamos para a nossa sociedade?
Bom, para encerrar o nosso terceiro episódio, eu vou ler uma frase novamente do Piaget. Jean Piaget, um grande estudioso e pesquisador sobre o desenvolvimento humano. Uma regra é um fato social que supõe uma relação entre pelo menos dois indivíduos. E esse fato social repousa sobre um sentimento que une esses indivíduos uns aos outros, que é o sentimento do respeito. A regra, quando a vontade de um indivíduo é respeitada pelos outros ou quando a vontade comum é respeitada por todos. Bom, pessoal, a gente então encerra o nosso podcast sobre os adolescentes que não cumprem regras. Esperamos que as nossas reflexões, os materiais que nós trouxemos, possam contribuir para cada vez mais estreitar a relação entre a família e a escola e, consequentemente, que a gente possa formar, então, crianças, adolescentes, adultos, que sejam mais conscientes, mais respeitosos, mais justos e, principalmente, mais generosos. A nossa sociedade precisa disso. Conte para nós como é que foi ouvir esse podcast por meio dos nossos canais nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter e também temos um e-mail especial para o nosso podcast, opodcast@conviveremais.com.br. E não esqueça, no próximo mês, o nosso episódio vai falar sobre o meu filho tem 6 anos e quer um celular. Vamos abordar a questão do limite, a importância de se colocar limite nas crianças, mas claro, também nos adolescentes. Então, até o mês que vem.
Até lá, pessoal.
Tchau, pessoal. Até.